mas pergunto. Senhoras e senhores deputados, julgo que estamos em condições de retomar os trabalhos, procurando atingir o limite de silêncio que permite o início dos trabalhos. Estou certo que estão a fazer esse esforço. E, portanto, no ponto 1, aprovação das atas 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Estávamos aqui um pequeno atraso nas atas. Algum dos senhores deputados, o parlamentar, tem alguma questão a apontar nas atas? Não? Podemos colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, petições. Petição 123, 17 primeira. Raio que nos mate. Muita alta tensão. Esta petição tem apenas 33 assinaturas. E questiono o grupo parlamentar do PSD. Vou submeter lá à votação, mas primeiro quero perguntar depois ao grupo parlamentar do PSD se quer indicar relator ou se avançamos com a admissibilidade e o relatório final. Mas antes disso, discutimos de facto a nota da admissibilidade e submetemos à votação. Senhores deputados, estão em condições? Têm 33 assinaturas, digam de vossa justiça. Podemos avançar, admissibilidade, raio que nos mate.
Sim, Sr. Presidente, estamos em condições e queríamos já indicar quem é que será o relator, que é a Sra. Deputada Manuela Carvalho. Muito obrigada.
Sim, vou votar a admissibilidade. 33 assinaturas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com duas abstenções, do Partido Socialista e do Livre. E com a intervenção anterior, já está indicado o relator. E o grupo parlamentar do PS pretende fazer essa avançar com o relatório. Passamos ao ponto 3. Nova apreciação da generalidade, projeto de lei 146, 17 primeiro do livro, reforço da capacidade de produção das comunidades de energia renovável. Deu entrada uma proposta de alteração do grupo parlamentar do Chega. Questiono os grupos parlamentares, se o que querem fazer esta discussão e votação depois em bloco ou ponto a ponto. Mas para já é a discussão e depois a votação, mas peço já que também deem indicação qual é que é a forma que pretendem. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira do Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, queria pedir o adiamento deste ponto.
Assim será, é protestativo, portanto, mas ainda assim o deputado Vasco que pretende usar a palavra.
Sim, Sr. Presidente, eu queria só dar nota do seguinte, que é uma coisa que não está refletida na nota técnica, no que diz respeito ao projeto de lei número 146. Esta comissão aprovou muito recentemente uma alteração ao decreto-lei 15/2022 relativamente ao Serviço Elétrico Nacional, onde inclusivamente foram feitas alterações ao artigo 184 do decreto-lei. Quer dizer, e estamos aqui neste momento a discutir uma iniciativa legislativa que faz novas alterações ao artigo 184. Hão de dizer que está tudo louco no Parlamento. Quer dizer, ainda agora fizemos alterações a este artigo, sendo que a nota técnica não faz referência ao facto de haver esta legislação conexa já aprovada pelo Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Teremos boa nota disso, agora que temos o adiamento, para poder fazer a correção necessária sobre... Foi adiado uma vez já? Quem é que adiou? Mas já foi adiado uma vez. Peço desculpa, Sr. Deputado. Estou-me aqui a dar informação sobre isso. Foi adiado uma vez. Eu não tenho informação que tenha sido.
Foi o que o Chega pediu para apresentar propostas de alteração.
Mas. Isso não foi adiamento. Não foi adiamento, foi as propostas de alteração. Agora é que há um pedido de adiamento com as alterações. Portanto, foi o próprio Chega que apresentou as propostas de alteração. Agora há adiamento. Na próxima reunião, com esta nota da intervenção do senhor, deputado Pedro Vaz, nós viremos várias medidas. Ponto 3.12, projeto de lei 397 de 7 primeiro do LIVRE, alarga o âmbito das medidas de apoio à mitigação do impacto de incêndios rurais para incluir fenómenos naturais extremos, alterando o decreto de lei 98A 2025, 24 de agosto. Não há nenhuma proposta de alteração e, assim sendo, será devolvido ao plenário para votação. Portanto, é este o apontamento. 3.2, distribuição do parecer sobre a proposta de lei 70 da 7 primeiro no Governo, aprova a lei das grandes opções 2026-2029, o relator cabe ao PAN, podemos avançar e nesse sentido está naturalmente indicada a senhora deputada Inês Sousa Real. Ponto 4, projetos de resolução, metodologia. Projeto de resolução 960, 17 primeiro, do PAN, pelo fim do projeto de lítio no Barroso e valorização do património agrícola mundial do Barroso. O PAN já indicou que será a discussão em comissão. Ponto 5, apreciação e votação dos projetos de... Sr. Deputado Pedro Vaz, peço desculpa que não vi.
Para pedir o adiamento protestativo deste ponto.
Peço desculpa. Adiamento protestativo e, portanto, o ponto 5 está adiado. Ponto 6. Apreciação. Ainda assim, peço desculpa ao adiamento protestativo, mas eu dou aqui, porque tive a oportunidade de ver, dou só aqui um apontamento para que os parlamentares pensem sobre essa matéria antes de... já que foi adiado, que é ter a certeza... de que quais é que são, qual é a informação correta, de quais é que são as bandeiras azuis que tiveram os 20 anos consecutivos, para depois não haver nenhuma falha. E, portanto, sim, só para não haver nenhuma falha, pedia que os grupos parlamentares, já que foi adiado, que tivessem o cuidado de verificar se está na informação fidedigna, para não falhar nenhuma, para depois não termos aqui uma aprovação errada por parte desta Comissão. Vou só esse apontamento que me parece importante. Ponto 6, apreciação e votação do relatório. Projeto de lei 514, 17 primeiro, PCP. Fixa um preço de referência para combater a especulação e reduzir os preços dos combustíveis e do GPL. Relator... Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de lei do PCP visa reformular o modelo de formação de preços de combustíveis e do gás de petróleo e liquefeito e propõe a fixação de um preço de referência baseado no custo real médio de aquisição do petróleo, acrescido de uma margem não especulativa definida por critérios técnicos e económicos. Faço ao exposto também na nota técnica da própria Assembleia, este projeto, na nossa opinião, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado na generalidade em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo usado a palavra. Sra. Deputada Bárbara Baral, por favor.
É somente para agradecer ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira a apresentação do relatório e informar que iremos votar favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 515, 17 primeiro do PCP, estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado. Relator, sou deputado e vice-presidente desta comissão, Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lerei também apenas as conclusões. O parecer é de conhecimento das senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei 515-17, que estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado. O projeto de lei em apreço parece reunir os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, encontrando-se assim em condições de ser discutido e votado na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deverá ser remetido à Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra aos grupos parlamentares. Quero usar a palavra, Sr. Deputado Bárbara Correia.
No mesmo sentido da intervenção anterior, agradecer naturalmente ao Sr. Deputado Jorge Pinto pela apresentação do relatório e informar que também iremos votar a favor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado tem usado a palavra? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 525, da 7 Primeiro Livre, reforço da tarifa social de eletricidade em caso de crise energética. Relator, Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei 525 do LIVRE visa reforçar o regime da tarifa social de eletricidade em contexto de crise energética e, para isso, cria um mecanismo preventivo que permite atuar antes da plena transmissão dos choques energéticos para os preços finais, alargando o acesso ao apoio e aumentando o desconto aplicado. Face também ao que consta da nota técnica, somos da opinião que este projeto cria nos requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em generalidade no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado precisa-nos a palavra. O Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Eu é mesmo é para agradecer a economia de tempo dos senhores relatores dos diversos relatórios. Se calhar a primeira comissão teria muito a aprender com a forma como nós discutimos os relatórios nesta comissão. Era só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algo, Sr. Deputado, precisa-nos a palavra? Não querendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação do requerimento. Vou pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que possa apresentar o requerimento sobre audições sobre a defesa da orla costeira e assorimento dos portos de abrigo na Ria de Aveiro, nos municípios de Ovar e Mortosa. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que este requerimento é autoexplicativo e penso que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de perceber o que é que estava em causa e porquê de chamar estas entidades. No entanto, eu vou fazer uma breve nota explicativa. Como nós sabemos, o nosso país, fruto das alterações climáticas, nós estamos com problemas na nossa orla costeira, nomeadamente no que diz respeito à erosão e em algumas zonas do nosso território continental, temos tido, inclusive, impactos não só nas zonas balneares propriamente ditas, mas já começamos a ter ameaças à integridade de pessoas e bens, como é o caso da Praia do Furadouro, muito em particular. Ao longo dos anos com sucessivos governos, fomos tendo uma série de planos, só que, lá está, na execução é que a gente falha sempre. E nós tivemos recentemente, por parte do governo e também por parte da APA, novos anúncios de muitos milhões de euros para recuperar a orla costeira. O que é certo é que aquilo que se vê durante este ano, acaba por ser aquelas medidas mitigadoras para a época balnear de recarga de areia nas praias, sendo que, em algumas zonas, precisamos, efetivamente, de investimento estrutural que faça a defesa para que não tenhamos que fazer sempre estes gastos anuais, pelo menos na dimensão que estão a ser feitos. Portanto, aquilo que nós queremos mesmo saber, e é por isso que estamos a chamar estas entidades todas, é quais são os planos, onde é que os procedimentos de contratação, em que pé, em que está, de contratação pública, porque uma pessoa vai ao portal base e não encontra estes planos estruturais, o investimento destes concursos para estes planos estruturais, que medidas é que irão implementar, para além destas medidas mitigadoras de recarga e de correção que todos os invernos desaparecem. Isso é muito relevante, não só para o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas especialmente para as pessoas nestes territórios. E é isso que nós queremos fazer, para ouvir. Para além disso, temos aqui uma outra questão que está muito relacionada com o assoreamento dos portos de abrigo da Ria de Aveiro, que envolvem milhares de famílias, milhares de postos de trabalho, milhares de rendimentos destas famílias, rendimentos de milhares de famílias, subsistência, porque, na realidade, nós tivemos, por parte do Governo, em 2024, houve uma decisão de não extinguir o Polis da Ria e de criar uma empresa, que é a Ria Viva, que, de certa forma, assume as competências da Polis da Ria. Mas no que diz respeito à gestão da Ria de Aveiro, há várias entidades que gerem. São os municípios, é o Porto, a administração do Porto de Aveiro, e depois é mesmo esta empresa Ria Viva, sendo que não se conhecem os estatutos, nem sequer sabemos quem é que são os membros do Conselho de Administração, para além daquilo que se vai vendo nas notícias, onde o Presidente da APA faz parte do Conselho de Administração dessa empresa, e na realidade a gente quer saber que competências têm, com que financiamento, se vão ou não vão fazer os desassoreamentos destes portos de abrigo, nomeadamente um porto de abrigo muito em particular, que é o Cais da Cova da Chegada, onde os pescadores apenas têm 3 horas para poder trabalhar, porque se não tiram os barcos, depois já não os conseguem tirar, e se os tiram, se não regressam durante aquelas 3 horas, depois já não conseguem entrar, e na realidade é preciso perceber qual é o plano da ação na Ria de Aveiro, relativamente a estes portos de abrigo, e aqui, obviamente, também queremos ouvir estas entidades, porque para alguém explicar, em definitivo, quem é que é responsável, porquê, e já agora quando é que o vai fazer. Por isso aquilo que o Partido Socialista apela é aos diversos grupos parlamentares para aprovar estas audições, no sentido de termos aqui explicações que sejam satisfatórias para todos e que eu tenho a certeza que estas entidades da administração pública e o próprio Governo terão muito interesse em vir aqui dar nota disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem pretende usar da palavra, Srs. Deputados? Sra. Deputada Bárbara Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para informar que acompanhamos o conteúdo deste requerimento e que iremos, portanto, nesse sentido, de aprovar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, efetivamente, também vamos acompanhar este requerimento e sendo bastante claro aquilo que está aqui em análise, mas não deixamos também de notar que esta preocupação súbita do PS, um partido que governou 15 dos últimos 20 anos, sabemos que estes problemas não são novos, mas que efetivamente tomamos boa nota dessa preocupação súbita e de facto queremos ver tudo esclarecido e problemas que subsistem há vários anos que possam agora efetivamente ser resolvidos. Vamos ver. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado para nos dar a palavra? O que percebo não. Passamos à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A Sra. Deputada está a pedir a palavra. O próximo ponto. Grupo Parlamentar do Chega. Requerimento para audição urgente do Presidente do CNF. Dr. Rodrigo Cunha Serra e Dr. Alexandra Maria Silveira Pinto Pereira, sob o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico. Tem a palavra a Sra. Deputada Bárbara Correia, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PST vem requerer o adiamento prestativo não só deste requerimento do Chega, como do requerimento do Partido Socialista, tendo em conta que o conteúdo prende-se com o mesmo, com o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, e pese embora eu não tenha que justificar este pedido de adiamento, a verdade é que o mesmo está a ser feito, uma vez que se encontram, como sabemos, em evolução alguns desenvolvimentos e, portanto, acreditamos que iremos ter novos elementos nos próximos dias. Muito obrigada.
Sra. Deputada Inês Real do PAN, tem a palavra.
Sr. Presidente, era um esclarecimento em relação ao pedido de adiamento do PSD, do requerimento do PS, porque no caso do PS, e compreendo o pedido de adiamento em relação ao requerimento do Chega, até porque, ao contrário daquilo que o próprio Chega já criticou aqui nesta comissão, de chamarmos os técnicos e não quem dirige aos institutos, no caso do PS é uma visita, e portanto o próprio PAN acompanha a pertinência da visita conjunta ao local, tendo em conta tudo o que se está a passar e, portanto, só mesmo para perceber, porque acho que efetivamente teria toda a utilidade para esta comissão podermos, se calhar, perceber a dinâmica de tudo o que se está a passar no local, acompanhados do ICNF e da equipa técnica que gera o centro.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. E a palavra, Sr. Deputada Bárbara Correia.
Sr. Presidente, como sabem, o pedido de adiamento não tem justificação, já disse o motivo, há desenvolvimentos a decorrer e, portanto, não temos mais nada a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Os adiamentos são objetivos e, portanto, passamos ao próximo ponto. Ponto 8, pedidos de audiência. Ah, Sr. Deputado, Luís Graça, desculpa.
Sr. Presidente, é claro que pode-se pedir o adiamento putestativo de qualquer ponto, mas é estranho pedir um adiamento putestativo de um requerimento para ouvirmos entidades públicas, administração pública, ou fazermos uma visita. É muito estranho. E eu quero fazer aqui uma distinção. Quando um grupo parlamentar pede o adiamento prestativo porque quer apresentar uma iniciativa, porque precisa de um tempo para ponderar se deve ou não apresentar uma iniciativa, ou quando se utiliza estes instrumentos regimentais para evitar o esclarecimento e o debate. Esta utilização dos instrumentos regimentais deve ser feita com essa ponderação, porque nós não evitamos os problemas adiando a discussão. É só essa questão que eu queria aqui deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 8º, pedidos de audiências por parte das seguintes entidades. Peço desculpa. Como?
É no ponto 8º, Sr. Presidente, sim. Porque pela mesma ordem de razão, então, pedia o adiamento putestativo deste pedido da Ordem dos Biólogos e dos Médicos Veterinários, porque estarmos aqui a admitir uma audição sobre o centro do lince ibérico, quando adiámos ouvir as entidades responsáveis pelo mesmo, não nos faz muito sentido. Portanto, o PAN pede o adiamento putestativo deste ponto.
Eu percebo. Não sei... Estava só aqui a tentar perceber no nosso regimento, que não tenho presente de cabeça, se há protestativo do pedido de audiência. Não tenho a certeza se haverá. Estou aqui, não tenho regimento ao pé de mim. Eu, até porque me parece que neste ponto é uma informação dos pedidos de audiência. O que quer dizer que o Presidente da Comissão está a dar informação dos pedidos de audiência. E portanto eu estou apenas a informar, não vamos votar, e portanto eu percebi, mas estou só a dar o meu apontamento enquanto Presidente da Comissão, e portanto, mas existem estes dois pedidos de audiência, aceito que o possa fazer numa forma posterior, da Ordem dos Biólogos e da Ordem dos Médicos Veterinários e da Sociedade Ponto Verde, que também a ver, que me parece que faz sentido nós virmos a agendar, e teremos em breve também uma audição que teremos que fazer relativamente à ERSAR, portanto também julgo que em breve estará a entrar alguma coisa. Sr. Deputado Jorge Teixeira tem a palavra.
Sr. Presidente, é só um ponto de ordem mais genérico. Estes requerimentos e estes pedidos de audiência são questões de organização dos trabalhos. Portanto, aquilo que se está a perguntar, no que toca aos requerimentos, é se os partidos concordam, em princípio, que sejam ouvidas estas entidades. Mas depois o agendamento, quando é que vai ser ou não agendado, é uma questão inteiramente diferente. Nós não estamos numa situação em que aprovamos um requerimento e para a semana está cá alguém, como bem sabemos. Portanto, nós no limite podíamos despachar já estes requerimentos todos hoje. Quer dizer... Pois, eu sei, mas nós podemos agora deliberar sobre estes pedidos de audiência, mas depois marcamos quando quisermos. O mesmo se passaria com os outros requerimentos. Portanto, nós podemos agora tratar destes pedidos de audiência. Sim, sim.
Senhores Deputados, eu percebo a tomada de posição do PAN sobre esta matéria. Não estou a dizer que concordo ou seja discordar, porque não estou nessa posição de o dizer. Estou a dizer que entendo. No entanto, O facto de nós aprovarmos uma audiência não significa que ela seja para marcar de imediato, como disse o deputado, e eu tenho o bom senso, enquanto Presidente da Comissão, de fazer, aliás, bom senso, em termos temporais, também temos tido alguma dificuldade, estamos a tentar agendar tudo. Ainda que fique o registro da senhora deputada sobre esta matéria, o que poderia é que pudéssemos aprovar, senão também pode ser para a semana, não é por aí, se quiserem fazê-lo para a semana, mas podemos aprovar a intenção de ter a audiência e depois será marcada e eu falarei com os deputados.
Sr. Presidente, com todo o respeito pela Comissão, parece-me é que o argumento que o Grupo Parlamentar do PSD utilizou sobre haver mais informação também se estende a estas entidades, porque estarmos a ouvir entidades quando pode haver, de facto, mais informação irrelevante sobre este assunto, acho que seria por uma questão de economia processual e boa gestão dos trabalhos, o ideal seria todos em conjunto serem apreciados até naquela que é a ordenação das audições, ou seja, não faz muito sentido. No absurdo, até se pode dar a circunstância de rejeitarem ouvir o ICNF e as demais entidades envolvidas e depois vamos ouvir a Ordem dos Biólogos e a Ordem dos Médicos Veterinários sobre um assunto sobre os quais os próprios titulares podem vir a ser rejeitados a sua audição aqui na Comissão. Parece-me um bocadinho estranho, no mínimo, e uma inversão até de prioridades da audição.
Peço desculpa, antes de passar a palavra. Eu estava a pedir o regimento, que era para poder ver, que não tinha aqui comigo. E, portanto, com base no artigo 10º, o adiamento é putestativo, uma votação, e, portanto, não vale a pena estarmos a discutir mais o assunto, porque é o adiamento putestativo, está adiado, não vale a pena. E, portanto, apenas temos para votar o da Sociedade de Ponte Verde. Está resolvida a questão, não vale a pena estarmos a voltar a falar sobre o assunto. Da Sociedade de Ponte Verde. Temos votado da Cidade de Ponte Verde. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, vamos dar seguimento. Outros assuntos, o ponto 9. Há algum assunto? Penso que é do conhecimento de todos os seus deputados. Teremos na próxima... Os agendamentos, sim, tem a palavra.
Em relação aos outros assuntos, hoje vai haver uma audição e peço desculpa por acaso não me apercebi previamente que a Comissão de Ambiente não estava sinalizada para a audição conjunta. Na COFAP vai haver uma audição por causa da Lei de Bases do Clima e as medidas orçamentais com a Associação Zero e, pelo que percebi, não foi articulado com a Comissão de Ambiente. Eu deixava só esta informação à Comissão porque me parece que há toda a pertinência de que no futuro este tipo de audições que dizem também respeito à matéria ambiental, eu estarei presente, também faço parte da COFAP, mas que seja dado conhecimento e articulado com o ambiente para que os senhores e os senhores deputados que integram esta Comissão querendo possam estar também presentes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faremos nota disso à Comissão, por escrito, para ficar registado do nosso conforto sobre esta matéria. Não tenho visto. Ainda os agendamentos, que era para pedir os agendamentos. Amanhã qual é que é o... Ok. Amanhã, às 10h30... A audição no âmbito da reposição de energia elétrica após a tempestade de Christine, a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, teremos às 10h30 a E-Redes e às 11h30 a ERSE. E depois, no dia 28, quinta-feira, às 14h, a audição sobre a evolução da crise energética internacional e os seus impactos em Portugal, com o seu Estado de Estado Adjunto e de Energia, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, estes são os agendamentos que temos esta semana. E assim, não havendo mais nenhuma questão, dou por terminada a nossa reunião. Muito obrigado.